Excelentíssimo Sr. Presidente da República, Sr. Presidente da Assembleia da República, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Ministros, Srs. Ministras, Secretários de Estado, deputados, membros do Conselho de Estado, parceiros sociais e colegas das intervenções. Eu agradeço muito esta oportunidade de vir apresentar a aplicação do sistema de rastreio digital de contactos que o Governo e as unidades de saúde escolheram para Portugal. Só com um conjunto de investigadores motivados para fazer, através da ciência, com que essa ciência tenha relevância social e potencial impacto, portanto, ciência com impacto, respondendo aos grandes desafios societais, é que seria possível dar curso a um moto da produção de conhecimento à inovação de base científica. E como outros tantos institutos de investigação e laboratórios de investigação portugueses e estrangeiros em Portugal e no mundo, logo em março, muitos investigadores tornaram-se seguidores de uma causa maior, que era combater a pandemia. A 7 de abril, na visita do Sr. Ministro da Ciência com os Srs. Ministros da Coesão Territorial e Ministra do Trabalho e Solidariedade e Segurança Social, havia já, no Inesctec, muito mais que ideias. Havia robôs que desinfetavam espaços com ultravioletas, ventiladores pandémicos e um projeto com o público e o SPUP, os diários da pandemia. Sobre o que hoje vamos falar, havia uma ideia vaga, mas ainda assim o apoio forte que nos foi deixado estimulou ainda mais os investigadores a trabalhar. Portanto, o problema que se colocava em toda a Europa, e depois de recusadas para a Europa as soluções já experimentadas na Coreia do Sul, em Singapura e Israel, por causa, obviamente, da questão da privacidade dos dados, o problema era fazer um rastreio digital que apoiasse e complementasse o rastreio físico, já levado a cabo pelas autoridades de saúde, e que se defrontava com um problema, que era como conseguir conciliar objetivos contraditórios de privacidade de dados, usabilidade, utilização da tecnologia e análise dos dados. E uma ferramenta que estivesse disponível generalizadamente na população e que não fosse necessário fazer qualquer tipo de investimento. E a ferramenta foi o telemóvel, e a tecnologia no telemóvel, obviamente, foi o Bluetooth de baixa energia. A 14 de abril tivemos luz verde da FCT para avançar, mas capitalizando sobre uma parceria europeia. Havia um movimento europeu de instituições de investigação e de empresas, mas liderado por instituições de investigação, cujo objetivo era desenvolver um standard europeu para o rastreio digital de contactos. E foi graças a esse grupo europeu, a esse projeto, que veio a ser desenvolvida uma arquitetura descentralizada, hoje adotada por todos os países europeus para aplicações de rastreio digital. Exceto França, onde a aplicação já agora foi um flop e foi um desastre completo. Esse grupo, chamado DPTST, a que o Inesctec fez parte, desenvolveu um protocolo que depois a Google e a Apple, elas, vieram a desenvolver sobre o know-how e o modelo dos cientistas europeus as suas próprias aplicações ligadas aos sistemas operativos. Aqui havia uma polémica entre o sistema dito centralizado e descentralizado. O centralizado acabou por ser abandonado. A Alemanha, Inglaterra, mais tarde Israel desistiram, recuaram. A França foi o único que permaneceu e daí a origem do flop. Todos os outros países, Portugal é o nono país europeu, primeiro foi a Suíça, adotaram um modelo descentralizado, o mais seguro, para preservar, para respeitar a privacidade dos dados. Muito obrigado. Bom, a questão que se colocava era como respeitar em absoluto os direitos e liberdades dos cidadãos. E, portanto, havia um conjunto de requisitos, havia um conjunto de postulados axiomáticos a que a tecnologia teria que responder. Adesão voluntária, não discriminatória, estrito cumprimento das leis de proteção de dados, anonimato, independência e separação de dados pessoais, quaisquer dados pessoais existentes no telemóvel do sistema, certificação de segurança e privacidade, abertura pública do código de fonte da plataforma e um desmantelamento automático por cessação da pandemia. Portanto, estes requisitos foram os requisitos que tiveram que ser cumpridos. Bom, e depois nasceu a implementação, portanto, feita através da troca de identificadores, números encriptados, aleatórios, gerados pelos telemóveis, no momento, e que são trocados pelos telemóveis de todas as pessoas que têm a aplicação instalada. Se alguma vez alguma pessoa for identificada como positiva, o médico atribui-lhe um código, e voluntariamente, se o desejar nessa altura, inserindo o código, todos os identificadores que distribuiu o seu telemóvel nos últimos 15 dias são enviados num servidor. O primeiro servidor dos códigos dos médicos está ligado ao Trace Covid, nos serviços partilhados do Ministério da Saúde, e o segundo servidor com os códigos das pessoas que foram declaradas infectadas está num servidor ISO 27000, seguro, na Casa da Moeda. Obviamente, depois, cada telemóvel, todas as pessoas que têm a aplicação instalada, vai ao servidor e vai ler os códigos que os infectados distribuíram nos últimos 14 dias, e se forem os mesmos que são identificados no seu telemóvel, então recebe uma mensagem de alerta para um possível contacto de risco. Portanto, não há dados pessoais envolvidos, há anonimato completo de quem é avisado de um potencial contacto perigoso, portanto, o infectado não sabe quem infectou, e não sabem quem o avisou, portanto, ninguém sabe quem é o infectado, exceto as autoridades de saúde. Portanto, há anonimato face de todos os intervenientes. Eu gostava, para terminar, ou antes de terminar, de relevar que isto não é uma app. Isto não é uma app desenvolvida, uma aplicação que se faz download da Play Store ou da App Store. Isto é um sistema. Isto é um sistema complexo, que tem pessoas, tem médicos, tem pessoas, tem doentes, tem outras pessoas. Isto é uma rede social, se quisermos. Portanto, é muito complexa. Não é só tecnologia atirada que alguém descarrega e já está. É complexo, muito simples, mas para ser muito seguro, esta aplicação tem 15 mil linhas de código, que é público e que está na plataforma GitHub e que qualquer um pode verificar, testar e examinar. Do protocolo foi desenvolvido por cientistas europeus, entre os quais pontuam as universidades de Politécnica, Zurique e Lausanne, na Suíça, a Universidade de Oxford, University College, Delft, etc. Portanto, a nata dos cientistas de computação e de cibersegurança das melhores universidades da Europa. Eu gostava também de reconhecer aqui a importância do trabalho com a Comissão Nacional de Proteção de Dados, o Centro Nacional de Cibersegurança, que fez os testes de segurança, os serviços partilhados do Ministério da Saúde, com quem uma parceria intensíssima conseguiu, em pouco mais de 6 semanas, operacionalizar o sistema, a Casa da Moeda, que aloja o servidor, e também a Google e a Apple, que nos ajudaram a rapidamente implementar a ligação às APIs. Em termos de vertente jurídico-legal, como todos saberão, foi feito um estudo de avaliação de impacto e proteção de dados, que tem já 2 versões, depois do feedback do parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados, e há um decreto-lei que regula as responsabilidades de operação de todo o sistema. Quais são os desafios que vêm custar dinheiro? Eu posso vos dizer que uma conta simples diz que o acesso aos códigos de 100 pessoas infectadas no servidor, novos infectados, durante um mês, consome menos dados do que abrir a página do público, e se a página do público tiver algumas fotografias, podemos ter o acesso a 200 códigos infectados. Não me conseguiram dizer quanto é que custaria, disseram que eram alguns cêntimos por mês, ou até nenhum cêntimo por mês em termos de tráfego de dados. Há dúvidas sobre o anonimato, não há dados privados e ninguém estará interessado em obter uns identificadores alfanuméricos que não significam nada, que são realmente ruído branco num servidor. Portanto, é muito importante. Hoje, às 9 horas, havia 660 mil portugueses que tinham descarregado a aplicação. É muito importante que cheguemos a números ainda superiores. Assegurar uma interoperabilidade europeia está em curso. Portugal é o 9º país. Há meia dúzia de países que se vão seguir. É muito importante, se um alemão vier passar férias a Portugal, regressar à Alemanha e for detectado como positivo, as pessoas com quem contactou aqui em Portugal serão avisadas desse contacto de risco e vice-versa. Portanto, a interoperabilidade europeia ajudará à mobilidade, à confiança, que são importantíssimos, como todos sabemos. Uma app mundial para o Covid e para mais do que o Covid, para outras doenças do mesmo tipo, vai ser inevitável. A Google, a Apple virão aí dentro de pouco tempo, nós sabemos. Talvez a Huawei também tenha um sistema. Entretanto, os países europeus são os que estão na ponta. Obviamente que há outros países, Austrália, Nova Zelândia, etc. Mas há, digamos, uma, duas dezenas de países no mundo que têm estes sistemas a começar a funcionar. E, finalmente, os sensores e tecnologias específicas para rastreio de contactos. O Bluetooth de baixa energia não foi feito para medir distâncias, não foi feito para medir distâncias, mas vão surgir sensores sofisticados para fazer isso. Só a título de exemplo, e antes de me despedir, eu ia deixar alguns números sobre a App Suíça, que tem pouco mais de 2 meses. 18,5% de uma população ativa de 8,6 milhões, isto quer dizer 1,59 milhões de utilizadores ativos, 8.522 casos confirmados, 1.592 códigos de legitimação descarregados pelos médicos, dos quais, nem toda a gente os utilizou, 1.054 foram, de facto, introduzidos pelas pessoas infectadas. Pela natureza da aplicação, não é possível saber quantos alertas e quem foi alertado dos contactos de risco. Obrigado.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.